Atos capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João entraram no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, então Pedro disse: olhe para nós não temos dinheiro. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse: Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E dando um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu que ele estava andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados daquilo que tinha acontecido. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua doce presença, obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, seres humanos complicados e falhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque teu amor por nós é inexplicável. Não existe forma de explicar por que que tu nos ama, Senhor. Senhor, não consigo entender por que que tu me ama incondicionalmente, Senhor. E por isso, nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, nesse ambiente de liberdade, que tu toque cada coração aqui. Eu declaro as mentes abertas, mentes transformadas, cadeias quebradas, corações restaurados. É o que eu declaro nessa noite. Com fé, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigado. Rafa, eu vou pedir só para aumentar o meu retorno. Eu estou com um problema na voz. E eu estou bebendo muita água. Ah, melhorou muito. E eu cheguei aqui sem voz. E fiz uns exercícios vocais com o meu médico particular, fonoaudiólogo. E se você precisa de um fonoaudiólogo, siga no Instagram, Caliton, fonoaudiólogo. É esse rapaz que está aqui do meu lado. Estou falando lindamente. Amém. Amém? Alguém conhece uma mulher chamada Norma Jane Mortensen? Alguém já ouviu falar dessa mulher? Uma atriz, Norma Jane Mortensen. Não? Esse é o nome verdadeiro dela. Mas ela tinha um nome artístico. Então você conheça ela, por isso eu vou colocar a foto dela no telão. E você vai me dizer qual é o nome dela. Bem alto. Hã? Marilyn Monroe. Ela, né? O nome dela é Jennifer. O nome dela é Norma Jane Mortensen, mas ela foi conhecida mundialmente por Marilyn Monroe. E nós aqui hoje... Marilyn Monroe. Ok, não vou mais tentar. Ela é uma atriz muito famosa, que morreu há muito tempo, e a gente conhece o nome dela, o nome artístico dela, mas o nome verdadeiro a gente não conhece. Ela cresceu em lares adotivos, porque a mãe dela, que era uma produtora de Hollywood, foi abandonada pelo pai e começou a passar por problemas emocionais de clínica, entrava em clínica e saía de clínica psiquiátrica. Então ela foi abandonada em lares adotivos e ela falou na biografia dela, ou pelo menos para os entrevistadores, que ela sofreu abuso na infância. E quando ela decidiu ser atriz, ela foi com tudo e deu tudo certo. E ela teve uma carreira muito efetiva. E ela fez muito sucesso a ponto de a gente conhecer o nome dela hoje. Tem gente que até hoje, quando vai numa festa de fantasia, se veste de Marilyn Monroe. Quem aqui... Não vou perguntar isso. Já foi numa festa, não. Não vou fazer essa pergunta. Mas ela falou uma frase, ela foi muito famosa, teve muito dinheiro, morreu perto dos 36 anos. E ela disse uma frase, e ela falava, repetia essa frase, e ela dizia o seguinte, que em Hollywood é um lugar em que te darão $1,000 por um beijo, mas te darão 50 centavos pela tua alma. Hollywood é o tipo de lugar que as pessoas te pagariam $1,000 por um beijo, mas te pagariam 50 centavos pela tua alma. O que ela estava querendo dizer? Ela estava dizendo que aquela sociedade era plástica, era fútil e ela vivia de aparências. E ela é o modelo de uma pessoa que aparentava uma coisa, porque era bem-sucedida, bonita e rica, e ela sentia outra coisa, principalmente quando ela falava dessa frase. Ela era tão triste que ela morreu pelo uso abusivo de medicamentos. E ela estava revelando exatamente isso. Uma sociedade de muito tempo atrás, algumas dezenas de anos. E nós viemos para hoje, ano de 2019, dia 30 agora de abril, o Instagram fez uma declaração que ele não vai mais computar, ou não vai mais mostrar para as outras pessoas os likes que você recebe na sua foto. Isso significa o quê? Que você pode receber um monte de likes na sua foto e ninguém vai ver, só você. E mais, eles estão estudando ainda, e está em teste, que as pessoas também não têm acesso ao número de seguidores que você tem. Agora colocou todo mundo no mesmo barco. E aí, essa semana todo mundo falou disso, ou semana passada todo mundo falou disso, né? De como as pessoas dão valor para outras pessoas que têm número de seguidores muito elevado. Alguns até compram, né? Mas como nós damos valores, como nós damos valor a essas coisas? E a declaração de um porta-voz lá do Instagram é que eles não querem tornar essa plataforma competitiva. E de alguma maneira, tirando isso, eles estão em teste ainda, eles querem acabar um pouco com essa pressão das pessoas aparentarem alguma coisa que elas não são. Ela deve ser uma coisa, e eles alegam que essa rede social deve ser algo saudável. Eu li há muito tempo atrás uma pesquisa de 2009, que até 2030, a doença número um no mundo seria a depressão. Em 2009, que até 2030, a doença número um seria a depressão. Agora em 2019, ou seja, 10 anos depois, eles recalcularam essa pesquisa e já estão falando que a depressão vai ser a doença número um no mundo em 2020 ou 2021. Ou seja, acelerou a coisa, diminuiu. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do termo, ou pelo menos da doença chamada síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar síndrome de burnout? Ok, a síndrome de burnout é uma coisa muito famosa e muito conhecida hoje em dia, principalmente entre empreendedores e empresários, que é nada mais, nada menos do que uma fadiga física e mental. E a pessoa, ela simplesmente zera e passa de características depressivas, né? E passa a não conseguir mais viver, passa a ter síndrome de pânico, medo, desespero, vontade de... Simplesmente porque vive numa sociedade hoje, e isso no meio empresarial, porque trabalha demais, e aí acontece esse esgotamento. Bom, baseado nisso, baseado nessa ideia, essa noite eu vou pregar exatamente sobre esse tema, que é a nossa alma. E não é um tema muito pregado na igreja. A gente sempre prega sobre a parte espiritual, todo sábado a gente prega isso. E a gente ensina, aqui da frente, dicas, práticas de como você cresce na sua vida espiritual com Deus. E muitos de vocês têm crescido e têm escutado isso e têm avançado. Mas a verdade é que a Bíblia traz um modelo da formação do homem. E a formação do homem que eu admiro e que eu adoto é a tricotômica, que a Bíblia fala. Tricotômica significa que o homem, esse ser e a mulher, são divididos em três partes. Corpo, alma e espírito. Estão comigo até aqui? Tem uma linha, a linha reformada, que diz que o homem é dicotômico, ou seja, corpo e espírito. Mas que a junção dos dois resulta numa alma. Então, no final dos contos, eu nem sei porque eles falam que é dicotômico. E vamos adotar o tricotômico como regra, porque eu sou batista e aprendi assim, ponto final. Mas você tem a opção de escolher, mas as duas falam de alma. Existe ainda uma linha que não é cristã, e a Bíblia não fala, eu preciso ler porque eu não lembro o nome, que é chamado monismo, que ele literalmente fala que o homem é um único ser. Até existe três divisões, corpo, alma e espírito, mas ele é um único ser. Quando ele morre, acabou, e ponto final. Então, falando em tricotomia, nós somos seres que temos um corpo, uma alma e um espírito. E nós falamos muito na igreja sobre o espírito, mas falamos muito pouco sobre a alma. Ok? Estão comigo? E a alma necessita de tanta atenção quanto o nosso corpo e o nosso espírito. Eu, por exemplo, fui jogador de futebol, semiprofissional. Eu fui artilheiro de um campeonato aqui no Rio Grande do Sul chamado Taça Paquetá. Na verdade, eu sonhava com isso, não se concretizou. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu tive muito problema na coluna e eu tive que parar com tudo. Aí eu engordei muito pouco, bem pouquinho. E aí fui no médico e ele falou, cara, tu precisa fortalecer o core. É isso? Tem que fortalecer o core. Eu falei, mas cara, tá forte. Ele falou, cara, isso é uma geleia. E eu passei um ano treinando e fortalecendo o core. E eu ganhei um six-pack. 6 gomos aqui, ó, aparecendo. Infelizmente, eu não tirei nenhuma foto, senão eu mostraria. Mas aconteceu que as minhas dores pararam. Meu corpo reagiu, tinha dores, fortaleci. Aquilo que o médico falou para eu fortalecer, pararam as dores. Eu cansei de fazer exercício, engordei de novo. Troquei 6 gomos por um só, porque eu sou econômico. E aí o que aconteceu? Voltaram todas as dores de novo. Todas as dores na coluna voltaram. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente cuida do nosso corpo. Quando a gente tem alguma questão como essa, a gente cuida do nosso corpo. A gente come, a gente dorme todo dia, a gente bebe água, a gente respira todo momento. E a nossa alma também tem necessidades básicas. E a gente, às vezes, nem conhece quais são as necessidades da nossa alma. E por isso, muitas vezes, nós temos muitos problemas decorrentes da nossa alma. Quem aqui não conhece alguém que tem problemas na alma? Ou alguma doença recorrente de um problema na alma? Só pensa, não olha para o lado. Só pensa. Todos nós conhecemos. E é por isso que o futuro da humanidade é lutar contra questões dessa área. Essa história que eu acabei de ler fala um pouco da visão da igreja com relação a isso. Pedro e João saem desse avivamento de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, estão entrando no templo, na igreja, na porta tem esse mendigo, aleijado de nascença. Ele acha que eles têm dinheiro, e aí Pedro ainda fala isso, literalmente ele fala isso, olha para nós somos pregadores, pregadores não têm dinheiro. E o cara fala, dá algum dinheiro para mim. Ele fala, eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Aí a Bíblia fala exatamente isso, que ele dá esse pulo, curado, e ele sai andando, saltando e adorando a Deus. Ou seja, a cura de Deus na vida dele foi completa nas 3 áreas. Ele anda no corpo, ele saltou porque ele estava cheio de alegria, a alma dele foi curada, e ele adora a Deus porque o espírito dele também foi curado. Amém? Você precisa entender a situação daquele homem desde nascença, com esmola e com muita dificuldade, ainda a Bíblia diz que colocavam ele ali, ele tinha dificuldade, e quando Jesus vem e faz uma cura na nossa vida, essa cura é completa. Só que o versículo seguinte não é tão empolgante, porque o povo, ou seja, a igreja, eles olham, e o próximo versículo fala exatamente isso, quando o povo viu, andando e louvando a Deus, eles só percebem que ele andou e louvou, eles só percebem a cura física, e a cura espiritual, ou seja, eles não percebem a alma. Muito obrigado. E por que isso aconteceu conosco? Isso reflete hoje na igreja. Por que isso aconteceu conosco? Talvez nós tenhamos interpretado mal algumas coisas, como por exemplo, o capítulo 4 de Hebreus, que diz o seguinte, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, presta atenção, alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Quando a gente lê essa afirmação do autor de Hebreus, a gente é inclinado a pensar que ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Para quem não sabe o que é 2 gumes, ela corta para os dois lados, uma espada que corta para os dois lados. Eu aprendi com pregadores pentecostais que ela também não tem cabo, então corta o pregador. Eu acho massa isso. Corta quem está lá e corta quem está aqui. E ela nos dá a entender que a palavra, ela está vindo purificar e dividir uma parte ruim, que é a alma, e uma parte boa, que é o espírito. E aí nós somos inclinados a acreditar que nós devemos estimular o nosso espírito e sufocar a nossa alma, porque nós acreditamos que as coisas que vêm da nossa alma todas são ruins, como pecados, desejos, vícios, seja lá o que for. Mas isso não é verdade. Porque a interpretação no grego original dessa passagem, ela diz o seguinte, essa é a tradução literal. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e alma, espírito e espírito, juntas e medulas. Bom, o que no original esse autor, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo dizer é que ele quer separar, a palavra de Deus vai separar a parte ruim da alma da parte boa da alma e a parte ruim do espírito da parte boa do espírito. Amém? Então, eu ganho reforço na Bíblia com aquilo que eu estou querendo dizer nessa noite. Que o Espírito Santo tem interesse em nos ensinar a cuidar da nossa alma. Amém? Ainda quem cresceu na igreja ainda vai lembrar. Quando, e tem muito jargão na igreja. Muito, muito. Quando chega um vaso. O vaso é o crente, tá? Eu vou falar igual o crente agora. Quando chega o vaso. E ele está querendo aparecer com alguma coisa que ele fez. Tipo, ele fez alguma coisa, ele, pô, foi eu que fiz, ele quer se exibir. Imediatamente as pessoas sabem que aquela é uma manifestação equivocada da alma dele. Mas nós tratamos imediatamente de reprimir isso. E a gente fala, esse irmão está na carne. Alguém já ouviu isso? Ah, está na carne, hein, vaso? O sangue de Jesus tem poder, queima ele. E a Bíblia muitas vezes ela usa a expressão alma e... para muitas funções, como usa também a palavra carne, com a mesma função de alma. E se nós formos ler o capítulo 1 e o versículo 1 do livro de João, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus se tornou carne, ou seja, a carne não é algo ruim, a alma não é algo ruim. Paulo vai dizer mais adiante no livro de Efésios, que o marido precisa amar a sua esposa, como a si mesmo, como a sua própria carne. E ele vai um pouco mais adiante, ele ainda diz o seguinte, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ou seja, você precisa amar a sua esposa como tu te ama, por completo, e é impossível que alguém se odeie. Todo mundo se ama. Amém? Todo mundo, as meninas todas passaram maquiagem para vir aqui hoje. Todas. Alguns homens tomaram banho. Mas nós nos amamos e por isso nos cuidamos e cuidamos do nosso corpo. Mas, por algum motivo, talvez até histórico, nós não cuidamos da nossa alma. E essa noite, eu quero responder, o que nós devemos fazer então? Como nós começamos a cuidar da nossa alma? Eu estou falando do problema, estou falando que a gente não fala. Mas qual é o caminho? E eu quero citar um autor da Bíblia, um autor de Salmos, e um homem muito famoso, Davi. Ele é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E esse cara tinha uma noção muito clara da própria alma. Lá no livro de Salmos, no capítulo 42, versículo 5, ele diz o seguinte. Olha só o papo dele e a conversa dele. Por que você está tão triste assim, ó, minha alma? Ele está batendo um papo com a própria alma. Louco, pirado. Ele está conversando com ele mesmo, no espelho, se tivesse. Alma, qual é que é a tua alma? Por que tu está triste? Aí ele segue ainda conversando com a própria alma. Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Qual é o teu problema, alma? Por que tu está me agitando? Por que tu está me deixando ansioso? Por que tu está me deixando nervoso? Aí ele dá uma ordem para a alma. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perceba que ele conversa com a alma, ele questiona a própria alma e ele dá uma ordem para a alma. Olha só, para de ficar triste, te ajeita, te apruma. E eu não estou falando de confissão positiva, de você ficar falando coisas tipo, eu vou ficar rico, eu vou casar com um príncipe. Não, isso aí pode falar. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir aquele emprego e você vai falar e isso vai acontecer. Eu não estou falando de confissão positiva, eu estou falando que esse cara, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração, de Deus, ele tinha um conhecimento pleno do quanto a alma dele não tratada afetaria ele. Mais na frente, Salmo 34:2, quando ele escapa de uma cilada, ele diz, ele está alegre. E ele fala, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. E um outro dia que ele está muito angustiado, se você ler o livro de Salmos, você vai encontrar isso muitas vezes. Ele diz o seguinte, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente e a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Ou seja, ele tem uma consciência clara de que ele tem uma alma. Em resumo, nessa noite, eu quero te encorajar, porque você é um ser tridimensional, corpo, alma e espírito, a você ter um plano de ação nas três dimensões da sua vida. Corpo, alma e espírito. Amém? Antes que você me acuse e diga, Maurício, e tu vai cuidar do teu corpo? Sim, cuidarei. A partir de segunda-feira. Mas você precisa ter um plano de ação para cada área da sua vida. Para cada momento. Você cuida do seu espírito enquanto está vindo aqui. Você aprende, você cresce. Você cuida do seu físico quando você se alimenta. E assim, dessa mesma maneira, você precisa saber e cuidar da sua alma. Bom, Maurício, deixa eu identificar porque eu não estou entendendo isso. Eu vou te ajudar. Hoje nós temos aqui, seguramente, três grupos de pessoas. E provavelmente você se enquadra em um deles. Então, quando eu vou explicando, você vai pensando e vai deixando o Espírito Santo falar com você. O primeiro grupo eu vou chamar de inativo, ou seja, são pessoas que sabem que têm necessidades na alma, mas elas sufocam a sua alma. Deixa eu tentar te ajudar, quais são as necessidades da alma, tá? Como a gente come, como a gente tem fome e aí come, como a gente tem sede e aí bebe no nosso corpo, eu estou fazendo essa metáfora. Nós somos seres que foram formados necessitando de amor. Nós precisamos de amor. Nós fomos formados e a nossa alma carece ou necessita de aceitação. Estou certo? E quando nós não identificamos isso e quando nós sufocamos isso, nós podemos nos tornar seres sem empatia. Ou seja, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro nunca. E nós nos tornamos aquele velho ranzinza que quando a bola cai no terreno dele, ele fura. Alguém já viu isso? Aquele vizinho que não dá bom dia, aquele chefe que não conversa. A gente conhece pessoas que sabem que têm necessidades na alma, mas sufocam a sua alma. Simplesmente esquecem e bloqueiam. O gaúcho brabo aquele, tipo, eu não choro. Deu para entender? O segundo grupo é o reativo. Presta muita atenção. Tem muita gente nesse segundo grupo. Eu sei das minhas necessidades. Eu sei que eu preciso de carinho, de amor, de cuidado, de uma companhia, de significado para a minha vida. Mas eu busco isso, eu sano, ou seja, eu preencho essas necessidades básicas da minha alma de maneira equivocada e distorcida. Esse tipo de pessoa geralmente caminha para pornografia, para promiscuidade, entra num relacionamento atrás do outro e nunca é saciado. Se submete muitas vezes a relacionamentos abusivos. E eu cansei de ver nessa minha jornada de aconselhamento pastoral. Pessoas que estão em situações que não deveriam estar porque foram formadas por Deus. Têm uma identidade em Deus e não deveriam mais estar ali. Mas não sabem disso e se submetem às vezes a relacionamentos doentes. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então esse grupo de pessoas sacia essas necessidades de maneira equivocada. E o terceiro grupo, eu vou chamar de proativos, são os bambambam, ou seja, são pessoas que sabem das suas necessidades e têm um plano claro para suprir cada uma das suas necessidades, ou seja, têm uma alma saudável. Eu vou tentar exemplificar isso melhor para vocês. Lá na minha casa, a gente come bem. A gente come massa, pizza, cachorro-quente, churrasco. Come legal, come bem, Coca-Cola. Então a gente tem um jeito de se alimentar. É só olhar para a minha família. E aí nós fomos jantar na casa de um casal outro dia, amigos nossos. E aí a gente chegou lá, eles são magros, então já dá para entender, todo mundo é magro. Até o cachorro é magro. Chegamos lá, eles serviram carne sem gordura. Eu comecei a ficar com raiva. Carne magra. E aí depois eles estavam preparando assado um conjunto de legumes. E eu pensei, ah, eles devem criar porcos lá atrás. Vão dar pra... E aí colocaram na mesa e é isso que nós vamos comer. Carne magra e legumes assados. Nossa, nunca comi isso na minha vida. Eu tô falando isso porque é um grupo de pessoas que tem consciência do próprio corpo e se programa para se alimentar de coisas saudáveis. Deu para entender? E por isso eles são saudáveis fisicamente. Porque eles sabem e se programam. Comem legumes. Que Deus abençoe eles. E me dê força para nunca mais comer hambúrguer. Então, três grupos de pessoas. Pessoas que sabem, mas sufocam por algum motivo, por algum trauma, por algum ensinamento equivocado. E fala, não quero saber disso, sou durão mesmo, deixa escondido debaixo do tapete. E o futuro é triste para essas pessoas, porque elas sofrem. Sofrem sozinhas, sofrem por não serem compreendidos, sofrem. É só isso que acontece. Quando você não alimenta a sua alma, você sofre demais. O segundo grupo é esse grupo de pessoas que extravasa da maneira equivocada. Eu acredito que essa noite Deus quer curar você se você está nesse segundo grupo ou nesse primeiro grupo. Eu acredito exatamente nisso. Que Deus quer te trazer para esse terceiro grupo que identifica e age de maneira saudável para a sua alma. Amém? Está dando para entender até aqui? Amém. Alguém está dormindo e diz amém? Amém. É. Paulinho está aí? Bom, até aqui foi o que eu estudei. Estudei bastante, para ser bem sucinto. Daqui para frente, é o que eu vivo, é o que eu vivi, é minha experiência pessoal. É bíblico, mas faz sentido para mim. Se eu puder definir como é que eu começo, porque é muita coisa. São muitas coisas, tem muita coisa para mexer e para mudar e para aprender. Se eu puder resumir de uma única maneira e apontar para um único lugar, uma única fonte, eu apontaria e vou apontar. Para o amor de Jesus. Se você recebeu o amor de Jesus na sua alma, você vai ser preenchido até o ponto de você reconhecer qual é a sua identidade nele. E aí você não está nem no grupo 1, nem no grupo 2. Você está no grupo 3. Eu sei quem eu sou filho, não me importa o que falam de mim, eu sei quem eu sou, porque eu nasci, porque eu estou nessa terra. Quem é o meu pai e quão importante eu sou para ele. Eu, particularmente, entendi isso há muitos anos. E eu confesso a vocês que eu sou um pouco prepotente. Crente é um pouco assim, né? Eu sempre olho e falo, meu, Jesus me ama mais do que tudo. Eu sou o primeiro feito à imagem dele. Eu me exibo para mim mesmo, eu não externo isso. Hoje externei para 400 pessoas. É por isso que eu já disse várias vezes aqui que eu nunca tive problema com aparência. Eu cresci com perna fina e narigudo. Meu apelido sempre tinha alguma coisa a ver com magreza e nariz grande. Sempre me olhei no espelho e falei, lindo. Sempre. Depois, dobrei de tamanho. Me olho, gato. Eu não tenho problema com isso. Porque eu sei quem eu sou e as necessidades da minha alma não estão ligados ao que falam e o que pensam sobre mim. Está ligado ao que ele fala e pensa sobre mim, e eu já sei. E Paulo dá uma ajuda para a gente entender o amor de Deus, quando ele escreve no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, ele fala o seguinte, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Para que Cristo habite nos seus corações, mediante a fé, eu oro, para que vocês, arraigados e alicerçados no amor, possam, juntamente com toda uma igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Isso é incrível. O amor de Cristo por nós, cara, não dá para explicar. É sério. Não há lógica do porquê ele me ama. Não há lógica, não há uma explicação. E quando ele fala, para você entender qual é a largura, cara, daria para pregar sobre isso. Você precisa pensar que o amor dele é como um, talvez um coração de mãe, que sempre cabe mais um. Ou talvez como um oceano, que você não vê fim. Esse é o amor de Deus por nós. Quando a gente fala de distância, comprimento. Há muito que se falar sobre o comprimento, a distância. Você pode ir muito longe, o amor dele vai estar lá. Você pode se esconder, vai estar lá. Atravessa o mundo, vai estar lá. Vira de costa e fala, não quero. Vai estar ali, suave, vai estar ali. O amor dele é alto, altamente potente, eu diria. E o amor dele é profundo, e sob profundidade eu gosto demais disso, que o amor de Deus, ele é tão incrível na sua profundidade, que ele chega em lugares do nosso coração que o melhor pregador não consegue chegar. Quantos de nós não tivemos experiência como essa? Ouviu pregação, foi em apelo, mas o dia que o amor dele tocou lá no lugar certo, que ninguém tem acesso, nos rendemos. E aí é o ponto que eu compreendo o amor de Deus e vem aí a minha experiência. Porque durante toda a minha vida eu senti o amor de Deus. Presta atenção porque essa é a parte mais importante. Durante toda a minha vida eu senti. Eu sentia no meu corpo. Eu sentia o amor de Deus. Em algum momento da jornada eu talvez tenha lido algum livro, escutado alguém ou alguém na internet que orientou que um pregador não deve falar de sentimento, porque isso pode ser só dele, e eu devo falar do que realmente é o amor de Deus. Só que daí, caiu a ficha quando eu estava estudando esse tema, eu estava certo desde o início, a Bíblia me dá provas cabais, uma atrás da outra, que eu posso. E eu sinto o amor dele. Não só sei, como eu sinto. Vou dar um exemplo. Provérbios 3:5. O homem mais sábio do planeta, que já pisou nessa terra, chamado Salomão, ele diz o seguinte. Pensa, o homem que sabe, o cara que é o cabeção, ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ele está dizendo literalmente o seguinte. Sinta o amor de Deus. Não racionalize o amor de Deus. Deu para entender? E sabe que eu cresci nessa igreja. E a igreja era pequena. Poucas crianças. Todo tipo de evento eu participava. Quando eu nasci no presépio, eu fui Jesus. Depois eu fui José. Muitos anos eu fui José. Depois eu fui pastor de ovelhas. Depois eu fui ovelha. Depois que eu estava maiorzinho, mais gordinho, boi. Uma peça de teatro emblemática, inesquecível para minhas memórias. Tinha uma Bíblia gigante na igreja. E saíam personagens bíblicos de trás da Bíblia. E eu saí vestido de Davi. Só que a figurinista, com certeza, tinha problemas emocionais. E ela botou em mim uma tanga branca e uma faixa branca. E eu, só isso. E eu saí com uma harpa tocando uma música sobre Davi. Eu preguei nessa igreja com 8 anos. Eu cresci aqui. E eu me lembro do dia que eu estava aqui, era o dia do visitante, cheio de visitante na casa. E o texto me deram, e eu decorava bem os textos, e me deram um texto para falar. E eu me lembro desse dia, como se fosse hoje, cara. Eu estava bem aqui, tinha um pastor do meu lado, que ele era bem baixinho, ele era assim, e ele estava com a mão em cima da minha cabeça. Então eu era muito pequeno. E eu estava citando esse texto sobre o amor de Deus. E eu tive que parar algumas vezes porque eu comecei a chorar. Os meus líderes achavam que eu estava chorando por causa dos visitantes. Eu queria que eles se danassem. Estou brincando. Eu não estava chorando por causa dos visitantes, mas eu estava chorando porque aquelas palavras sobre o amor de Deus estavam fazendo um efeito físico em mim. Eu fui cheio do amor dele. E a minha vida inteira foi assim, e eu não sei por que, em algum motivo, eu parei de crer e pregar que é possível sentir o amor de Deus. Mais tarde, pregando, aconselhando pessoas, as pessoas, quando vêm num aconselhamento, muitas vezes elas já estão no final, elas já estão no limite, elas já estão esgotadas, estão muito cansadas, já batendo muitas portas. É como se ali fosse a última porta que ela fosse bater, então elas estão destruídas. Algumas situações são muito difíceis de ser resolvidas. Eu me lembro que no início, eu e a Janine, a gente não se sentia preparado. Mas eu me lembro desde a primeira vez, a pessoa que nos contou a história dela, eu falei, nossa, minha vontade era chorar com ela. E eu me lembro que a única coisa que o Espírito Santo me disse para eu fazer, é colocar a mão no ombro dela e pedir para Deus mostrar o amor dele. Todas as vezes eu fiz isso. Todas as vezes, Deus mostrou o amor para essas pessoas. Como é que eu sei isso? Eles começam a chorar. Aí pregador, o combustível do pregador para ele continuar pregando é chorar. Chorou e faltou no caminho certo. Vambora. E eu tenho dezenas de histórias que eu poderia contar, mas eu quero contar só uma. Mas antes, deixa eu te falar. Gente, o coração vai nos levar a lugares que a mente jamais vai acessar. Quando você recebe um toque de Deus, tudo fica diferente. Não tem como você abandonar a fé e falar assim, não, Deus não existe. Não existe essa possibilidade. Se você foi tocado, não tem como. Você está lá e você diz, eu sei que eu tinha que estar aqui. É como um imã. Porque você foi tocado e você sentiu uma coisa no seu espírito, na sua alma, que não tem explicação. E aí tem esse exemplo, eu estou terminando. Antes de contar o exemplo, quase que eu me esqueço da parte mais linda dessa noite. Muita gente defende que, e talvez você seja mais racional aqui nessa noite, você defenda isso. Que você precisa ter conhecimento, para daí depois experimentar e sentir. Eu preciso entender, preciso saber de tudo. Mas você não vai para o dicionário e começa a ler sobre amor e paixão e começa, eu estou apaixonado por alguém, não sei quem é, mas eu quero me apaixonar. Isso não existe, as palavras não fazem o menor sentido. E quando você se apaixona, você sabe. Estou certo? Eu me lembro o dia que eu me apaixonei pela minha mulher. Olha a história, eu estava no banco trabalhando. Ela entrou nessa sala, que era um refeitório. E a menina que trabalhou comigo por 10 anos, que me chamava de padre, ela sabia que eu era crente, ela me chamava, ô padre. Bullying espiritual. E quando a Janine entrou na sala, ela era nova funcionária, nova contratada, essa menina falou assim, olha Janine, esse é o Maurício, o cara que eu falei que era para tu casar. É com ele que tu tem que casar. A Janine olhou e falou assim. E seguiu e nem deu bola para mim. Mais tarde, eu descobri que era uma técnica. Eu entendi de negociação e fui um bobo, porque é a técnica da escassez, tipo, eu não estou nem aí para ti, e aí o cara quer, entendeu? Mas eu lembro, mais na frente, quando eu de verdade estava apaixonado, que eu estava conversando com um pastor, e presta bem atenção porque isso é importante, isso é libertador. E eu tinha feito seminário naquele momento. Eu estava estudando no seminário. E a Janine era nova convertida. Em nenhum milhão de anos isso é normal de acontecer. Racionalmente, algumas pessoas falam assim, por que tu gosta dela? Eu falei, eu não sei explicar. Eu sei que eu estou pirado, estou apaixonado por ela. Estou ganhando pontos, deixa eu ficar nessa parte para ganhar mais pontos. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu descobri o sentimento. Toda vez que vem alguém para falar comigo, oi pastor, queria falar contigo. Falei, tá apaixonado? Quer namorar? Mas como é que tu sabia, tu é profeta? Não, eu sei porque eu já senti a mesma coisa. É ou não é fácil de ver alguém que está apaixonado? Agora, tem como explicar aquilo que você sente? E eu vou dizer, vou ir um pouco mais longe aqui, porque a gente está com bastante tempo. Naquele tempo eu era uma espécie de Justin Bieber gospel. Muitas meninas da igreja, naquele momento, estavam muito interessadas em casar comigo. Essa é a verdade, desculpa. E aí, eu me lembro que eu olhava e dizia assim, faz sentido. É uma pessoa bonita, ama Jesus, tem tudo para dar certo, mas não sinto. Dá para entender isso? E por quem eu senti? Por ela, ganhou na loteria. Deu tudo certo para ela. Uma mulher incrível, pastora. Eu que sou muito feliz, amor, de ter te escolhido e ter sido escolhido por ti. Essa é a verdade. E aí eu pergunto para vocês, faz sentido primeiro entender? Eu posso devorar a Bíblia, eu posso saber um monte de informação. Se eu não sentir, eu nunca vou entender. Dá para entender o que eu estou explicando? E aí eu volto para o testemunho e termino, prometo. Alguém nos ligou, falou com a Janine, olha, tem um casal de amigos, eles não são cristãos, nunca entraram na igreja, ou talvez tivessem entrado em algum momento. E ele traiu ela. Vocês conversam com eles? Aí eu falo, cara, é difícil. Porque eles, né? É difícil falar isso porque eu vou falar de princípios cristãos e eles não vão aceitar, não vão entender, mas tudo bem. Vamos conversar com eles. Veio primeiro ela. Começa a contar. A história era que o cara tinha mandado algumas mensagens e ela pegou essas mensagens. Era basicamente isso. E ela está ali com muita raiva. Tô com ele, morando com ele há tanto tempo. Sei lá, se era 5, 6 anos, não sei. E quanto mais ela falava, mais eu dava razão para ela. E a Janine do lado, e ela com raiva do cara, e a Janine do lado, é isso aí mesmo, sem vergonha, cara. Porque as mulheres, elas têm esse negócio, elas se juntam, né? E eu tava assim, calma, amor, nós estamos do outro lado, calma. Não te emociona com a história. E aí eu comecei a ensinar para ela sobre o perdão. E ela falou, bah, pastor, muito difícil perdoar. Tu perdoaria? Sim, perdoaria. Engasgado. E, não tem como, não, é muito difícil. E aí eu falei assim, então, a gente pode orar por ti. Ela estava muito resistente. Ela estava dizendo, não, eu só quero que vocês me ajudem a tirar ele dentro de casa. E aí eu falei, a gente pode orar por ti? Pode. E talvez talvez ela tenha dito alguma coisa, tipo, tá bom, não vai adiantar, mas tá bom, pode orar. Levantou, nós começamos a orar e eu comecei a dizer, Deus, não tenho o que fazer nessa situação. Mostra o teu amor para ela. E ela estava dura ainda. Deus, começa a mostrar camadas mais profundas do teu amor por ela. Ela já começou a se mexer, ficar meio incomodada. Deus, vai mais fundo, Deus. Por favor, Deus, nós precisamos de ti aqui. Um toque teu, que ela sinta aquilo que ela sabe. E aí daqui a pouco começou a escorrer uma lágrima. Ai, eu falei, pá, tá, esse é o caminho. Pastor, quando vê lágrimas, segue firme. E eu comecei a rodopiar na sala, falei, mais, dobro. Aí está, chame os aparadores, segura ela. Estágio, pai, eu estava treinando. E aí nós começamos a orar por ela, ela baixou a cabeça, começou a chorar. Aí daqui a pouco ela se ajoelhou. E eu comecei a dizer, Deus, leva ela mais profundo, Deus. Não tem como resolver essa situação, ela só precisa provar do teu amor. Eu posso ler, eu posso explicar, eu posso falar, mas ela precisa sentir. E ela foi, chorou muito, por muito tempo. Uma poça de água. Traz lenço, limpa tudo. E ela levantou, e toda a história é idêntica a essa. Levantou com outra aparência. E aí, ela falou, pá, eu entendi. Tá bom, eu vou perdoar ele. Pá, eu falei, é tão fácil assim. Vocês falam com ele? Falamos com ele, tocamos fogo nele também. Primeiro sentamos o relho, depois mesma oração com ele. Próximo culto, eles estavam sentados aqui. Um mês depois, eles não eram casados no papel. Um mês depois, o Espírito Santo convenceu eles a casarem no papel. Eu não falei nada. Eles casaram no papel, oficializaram 6 ou 7 anos de casamento. Um ano depois vieram aqui com o bebê. O poder de sentir um toque do amor de Deus transforma toda a nossa alma, tudo que nós sentimos. É isso que essa geração precisa. É isso que nós precisamos, é isso que nossos amigos precisam. Eles não precisam mais de teologia. Eles precisam da manifestação do poder sobrenatural do amor de Deus sobre eles.